Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 12 de julho de 2022. Como é de costume, façamos a nossa oração. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Gostaria de registrar a presença dos nobres colegas vereadores e de um grande público. Cito também a presença do nosso vice-prefeito, Romero Abaiola. Sejam todos muito bem-vindos. E é com imensa alegria que eu vejo meu retorno nessa casa cheia. O que nos move estar aqui são vocês. Então, que seja sempre assim. Atas. Ata número 024 de 2022, da sessão ordinária de 5 de julho de 2022. Coloco em votação a referida ata. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Expediente do Executivo. Projeto de Lei número 045, de 11 de julho de 2022, dispõe sobre a contribuição para a manutenção do CORED regional e da outras providências, encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Leitura.
Projeto de Lei número 45, de 11 de julho de 2022. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a contribuição para a manutenção do CORED regional e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar ao Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra, CORED Serra, o valor mensal referente à contribuição aprovada em Assembleia pela Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, realizada no dia 24 de junho de 2022. Da qual o município de Boa Vista do Sul é membro partícipe. Parágrafo único. O valor do repasse mensal corresponderá ao enquadramento dado ao município de Boa Vista do Sul, RS, que está hoje incluso no patamar 1, sendo passível de alteração de acordo com o crescimento populacional. Artigo 2º. Os custos que trata o artigo anterior são decorrentes da manutenção regular dos serviços prestados pelo CORED e outros gastos inerentes às atividades do Conselho. Artigo 3º. O repasse dos valores ao CORED será efetuado mensalmente de forma direta ao Conselho. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 11 dias do mês de junho do ano de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei nº 45/2022. Excelentíssima Senhora Presidente e Senhores Vereadores, encaminhamos projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente no valor de R$ 250,00 com o CORED Serra, tendo em vista seu importante papel nas questões do desenvolvimento regional, beneficiando todos os municípios que integram sua área de abrangência, inclusive o nosso. O CORED Serra existe desde 1994, criado pela Lei Estadual nº 10.283, de 1994, organizado sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, com duração indeterminada. O CORED Serra tem por finalidade prevista em seu estatuto assessorar o Governo do Estado do RS na definição e planejamento de diretrizes gerais para o desenvolvimento regional e estadual, com o intuito de promover a melhoria da qualidade de vida da população, com a formulação e implantação de políticas e diretrizes que fomentam o desenvolvimento da região. Ainda, cabe destacar que o CORED Serra realiza anualmente a consulta popular implementada pelo Governo do Estado, destinando recursos do orçamento estadual para projetos que promovem o desenvolvimento regional baseado nas demandas dos municípios. Por fim, ressaltamos que o CORED Serra promove a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, contemplando projetos em 8 dimensões de desenvolvimento, quais sejam infraestrutura logística, saúde e educação, segurança, economia, turismo, meio ambiente, habitação e urbanismo, buscando soluções que melhoram a situação do nosso município. Por todo exposto, conforme a Assembleia realizada no último dia 24 de junho de 2022, foi deliberado pelos presentes pela contribuição mensal ao CORED Serra com o intuito de fortalecer a instituição para que cumpra de forma mais eficiente suas atribuições estatutárias. Importante destacar que alguns municípios já contribuem financeiramente com o CORED Serra. Pelo hora exposto, aguardamos com as devidas considerações a aprovação deste projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 11 dias do mês de junho do ano de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal.
Expediente do Legislativo. Pedido de informações. Requerimento número 001 de 2022. Leitura.
Requerimento número 001 de 2022, pedido de informações. Senhora Presidente e senhores vereadores, solicito informações ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação, considerando que uma das principais funções do Poder Legislativo é fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo. Considerando ainda a existência da Lei de Lucas 13.722 de 2018, que, abre aspas, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Requeiro, nos termos do artigo 166 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após as formalidades regimentais, seja solicitado à Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do senhor prefeito municipal, informações / esclarecimentos do que segue. Primeiro, termos Temos um professor e ou funcionário de escola municipal e da creche que tenha capacitação para primeiros socorros? Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul aos 11 dias do mês de julho de 2022. Dos vereadores Manaíla Brambila Guarani, vereadora PTB, Morgana Zarpelon, vereadora MDB, Vital Bassano Radavelli, vereador PDT. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, o artigo 44, inciso 12, da Lei Orgânica do Município dispõe sobre a competência exclusiva da Câmara Municipal para solicitar informações por escrito ao Executivo. Nessa linha, o artigo 69 da Lei Orgânica do inciso 16 refere que compete privativamente ao Prefeito Municipal, abre aspas, prestar à Câmara Municipal dentro de 20 dias as informações solicitadas sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. Não obstante, temos o artigo 2º, aliás, a Câmara Municipal compete o exercício das seguintes funções. 2. Exercer a fiscalização e o controle externo da administração pública municipal. Fecha aspas. Consoante todas essas disposições legais e considerando vigência da Lei 13.722 de 2018, requer-se os esclarecimentos citados acima no requerimento, sendo que os mesmos se fazem necessários para melhor compreensão da situação educacional, especificamente com relação às crianças do município. De acordo com o artigo 166 do parágrafo 1º, abre aspas, recebido o pedido de informação, o presidente mandará averiguar se existe pedido igual ao anterior ou se já foram prestados esclarecimentos sobre o assunto e, em caso afirmativo, o devolverá ao autor com as informações que tiver. Caso não haja, o pedido de informação será lido em plenário e encaminhado pela mesa diretora à autoridade competente. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 11 dias do mês de julho de 2022. Dos vereadores Manaíla Brambila Guarani, Morgana Zarpelon e Vital Bassano Cadavera.
Ainda em tempo, gostaria de registrar também a presença do senhor Roberto Martins Schaefer, prefeito municipal. Correspondências recebidas e comunicados.
Ofício número 053 de 2022 do Poder Executivo, encaminhado leis municipais número 1114, número 1115, número 1116 de 2022. Ofício número 054 de 2022 do Poder Executivo, encaminhado projeto de lei número 045 de 2022.
Intervalo. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra na tribuna, inscrevam-se com a secretária Ivane. Sheila, tu quer dar uma palavrinha? A Sheila está representando o CTG. Acho que
sim,
se vocês puderem aguardar um pouquinho antes. A palavra é toda tua.
Boa tarde a todos. Então, eu, vocês me conhecem, né? Faço parte do CTG, sou integrante do CTG. O Tito é nosso parceiro também. Como todos, também sempre nos auxiliaram, né? Então, estou aqui para divulgar agora, gente, como foi contemplado pelo Sicredi, um fundo social. Aí eles vão nos apoiar no auxílio de pagar o professor para o curso de danças. Então, as inscrições se encerram agora dia 15, o curso iniciará no dia 22, com término no dia 16 de setembro. Aí, no dia 17 de setembro, a gente fará baile, jantar baile de formatura desse curso de dança. E aí, então, estou aqui para convidar todos, ainda dá tempo para se inscrever, se alguém quiser participar do curso. E, como sempre, a gente está, é uma entidade que a gente pegou lá do fundo e viemos vindo, então a gente precisa da ajuda de todos nós. financeiramente, fala, como é que eu vou dizer assim, verbalmente, braçal, a gente precisa do apoio de todos. A gente esse ano teve uma ótima parceria com o executivo, que eles estão nos apoiando o máximo, nos auxiliando lá com o centro de evento, e já tivemos o auxílio dos vereadores nas outras, no almoço de setembro. Então é isso, porque a gente está aqui para levar a nossa cultura adiante, né? E aí a gente conta com vocês para qualquer tipo de ajuda bem-vinda. E para divulgar também o curso de dança, se alguém quiser ainda se inscrever, tem tempo até dia 15.
Que dia cai esse curso de dança?
Ele é feito todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras às 20 horas lá no Centro de Eventos. Aí
ele começa de...
Começa dia 22, até dia 16 de setembro. Então, uma vez por semana, todas as sextas-feiras. E de crianças do prézinho à juventude acumulada, assim, não tem específica idade, né? Aí a gente já tem uma boa quantia, em torno de uns 25 casais já. Também não dá para colocar muito em função do centro de eventos, mas o professor disse que de 30, 30 e poucos casais ele consegue dar o curso lá, né? Então é isso. E
dia 17 já tem a janta daí.
É, dia 17, daí já tem a janta. Mas a gente, daí depois a gente passa ainda a programação da Semana Tarupilha. A gente tem uma programação bem legal para fazer daí. Dia 16, dia 17 e dia 18 daí. Depois acho que nós vamos fazer uma parceria também com a Secretaria da Educação ali, com as crianças. Isso é uma coisa bem legal. Bom, então é isso. Obrigada.
A gente que agradece. A gente sabe a dificuldade que os clubes, as associações têm de trabalho, de ajuda também, né? E esse ano de pandemia também, esses dois anos, prejudicaram muito a ação dessas associações. Mas é admirável quem se propõe a trabalhar por uma causa. Então, estamos aí. Pessoal, vocês querem tocar direto agora? Querem parar? Então, vamos lá. Grande expediente. Uso da palavra na tribuna. Algum vereador inscrito, senhora secretária?
Morgana Zarpelão, Vladimir Mânica, Vital Bassano Radavelli, Patrícia Lúcia Bagatini.
Primeiro, então.
Boa noite a todos, senhora presidente, senhores colegas vereadores, pessoal que nos assiste pelo Facebook e todos aqui presentes hoje também, as secretárias e a secretária e nossa assessora jurídica. Também uma boa noite a todos. Eu vou começar essa tribuna comentando, dando sequência na minha tribuna da semana passada a respeito da emenda do deputado federal Alceu Moreira, do MDB, que veio através de mim, né, sobre o kit do Conselho Tutelar. Eu acho importante fazer alguns esclarecimentos, até para a população, porque durante a semana também houve muitos comentários, então é um disse-me-disse, então é bom quero usar esse espaço para esclarecer também essa situação. A emenda, quando eu comentei aqui que eu entrei em contato com a Aline, né, a assessora, que ela participa dos projetos na prefeitura, eu não quis dizer que eu solicitei que ela tivesse feito o cadastramento. Eu entrei em contato com ela para saber a respeito do cadastramento e obter mais informações de como que estava a situação aqui no município. Então, ela me passou que ela já tinha feito o cadastramento e aí ela estava esperando abrir o chamamento para ela poder fazer... para poder habilitar o nosso município a receber esse kit. É um programa, o kit de equipagem do Conselho Tutelar é um programa do governo federal. Ou seja, as prefeituras, elas se cadastram e aí, se elas são habilitadas, o governo federal manda essa equipagem para o município. Mas o que que acontece? O município, ele se cadastra, é habilitado, mas ele se cadastra no edital. E ele se habilita para participar de um chamamento público. Não quer dizer que ele vá receber esse kit. Ele tem que ser selecionado pelo governo federal. Ah, então, e antes era através de emendas parlamentares. Aí mudou esse sistema. Aí, conversando com o pessoal, os assessores lá do gabinete do deputado, quando fomos em Brasília, eu comentei que era março, mas eu acho que eu estava muito nervosa. A gente foi final de outubro, né, início de novembro, estivemos em Brasília. E quando eu conversei com a Aline e fui para lá, a gente comentou essa situação, que era para mais para saber quando que abrir para a gente poder se cadastrar, para poder... quando que abrir o chamamento para a gente cadastrar e poder habilitar e receber esses equipamentos. Não tinha previsão. Enfim, o município cadastrou, foi habilitado, né? Não fez mais do que a obrigação, né? Porque a obrigação do município, eu sempre falo, quando a gente tem recurso estadual e federal, a gente ir procurar. Então, o município estava habilitado. Conversando com o pessoal do gabinete, a gente ficou numa colocação... como eu posso explicar para vocês? Nós ficamos, de todos os municípios cadastrados, nós estamos em 1.300. E o edital, se eu não me engano, ele insere agora, final do ano. Então, a probabilidade de a gente receber esse kit ia ser muito difícil. Então, o pessoal lá no gabinete, junto com o Ministério, resolveu mandar essa emenda. A emenda é de R$34.000, tem os 5 computadores, a Smart TV, um bebedouro, um ar-condicionado, se eu não me engano, eu não anotei aqui agora exatamente, mas é o que eu comentei. E ela só foi possível eles encaminharem essa emenda e destinarem para o nosso município, porque o município estava cadastrado e habilitado para receber o kit do governo federal. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode receber esse kit, é um programa do governo, o deputado só destinou e adiantou essa emenda. O pedido do cara foi feito também, né? Só que provavelmente a empresa que ganhou também foi a Fiat, porque me informei e tudo mais, mas eles estão sem peças e tudo mais, então vai atrasar. E esse ano, como é um ano de período eleitoral, o kit também vai demorar para vir, porque a gente tem que passar todos esses trâmites, a gente sabe que tem. Então, vai passar. Eles vão cadastrar... Não, ai, deixa que eu me atrapalhei. Vamos lá. Esse kit vai vir no final do ano, início do ano que vem, provavelmente, por causa realmente do período eleitoral. Então, eu acho que é uma grande conquista, eu sempre vou achar. A gente tem que receber sim, o executivo agora decide se vai querer ou não receber essa emenda, né? Mas como ele não foi ainda selecionado o município para receber, eu não vi imparcialidade nenhuma, então a gente só agilizou para receber o kit do Conselho Tutelar. E eu tenho outra notícia muito boa, né? Para mim é muito boa, né? Só que conforme o que aconteceu na semana passada, eu já não sei se é tão boa assim, que eu consegui outra emenda parlamentar, vindo também do deputado Alceu Moreira, do MDB, de R$131.000 para a saúde. A princípio, não sei ainda como é que a gente vai poder utilizar esse valor e tudo mais. A princípio é para compra de 2 carros, então a gente pode... ver daqui um pouco dos carros mais antigos da saúde, né? Aqueles que já tem mais de 5 anos locados na saúde, a gente pode alocar para outra secretaria e utilizar veículos novos na saúde. Mas, conforme a repercussão que deu na semana passada sobre eu ter conquistado uma emenda, ter vindo uma emenda por eu ser oposição, não sei se é uma notícia muito boa para o executivo, né? Mas para mim é muito boa e, como eu falei na semana passada, eu tô trabalhando, eu vou continuar trabalhando. Não é porque eu sou oposição que eu vou deixar de ir pegar recursos, né? A gente tem a administração passada, legislatura passada, também do ex-prefeito Aloísio, que ele nos mandatos dele, ele conseguiu um grande número, né, é um trabalho dele, de outros vereadores também, a gente conseguiu muita verba, e mesmo sendo oposição, se outros anos a oposição não trabalhava ou não vinha buscar recursos, o meu perfil não é esse, né? O meu perfil sempre, como eu defendi na minha campanha e como eu venho defendendo, trabalhando aqui, é esse. Sendo situação, sendo oposição, eu vou trabalhar. Eu concordo com o que está certo e eu discordo com o que está errado. E eu não vou deixar de falar. E por hoje era isso. Muito obrigada.
Vladimir Mânica.
Boa noite a todos. Inicialmente, quero saudar nosso presidente, deputado Patrício, demais colegas vereadores, vereadoras, nossa assessora Rosângela, secretária Yara, prefeito Roberto, aqui presente, vice Romeu, demais munícipes aqui presentes. Venho até essa tribuna, primeiramente, para registrar por parte da administração, acho muito bom, um projeto que ele fez para a troca da iluminação pública, prevendo a substituição de lâmpadas tradicionais por LED na área de atuação da RGE. Você vem aqui no nosso município, acho que embeleza até nossa cidade e quero agradecer também à administração por ter tomado essa iniciativa. E quero dizer, acho que quando ela falou também das emendas, eu acho que com certeza, a administração com certeza vai adquirir as emendas que vão vir do nosso município. Era isso, muito obrigado.
Vital Bassano Radavel.
Uma boa noite a todos. Quero registrar a presença da Patrícia. Registrar a presença da Patrícia e os colegas vereadores, prefeito, vice e demais que se fazem presente. Hoje me traz aqui que eu consegui uma emenda parlamentar juntamente com o Pompeu de Matos. É de 100 mil reais. Essa emenda vem para o posto de saúde. Essa emenda aí é uma emenda livre. É 100 mil reais livre. Então, eu deixo um agradecimento ao Pompeu de Matos, com ele, juntamente com o Sérgio, que me acompanhou. E eu fui lá conseguir. Que bom, eu me sinto orgulhoso por isso. E que façam bom uso disso aí. Muito obrigado.
Patrícia Lúcia Bagatini.
Eu vou pedir licença para vocês para poder fazer meu pronunciamento aqui, tá? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a compreensão de todos os meus colegas, né? Pelo meu afastamento recente desta casa. A saúde é o nosso bem mais precioso e cuidar dela é primordial. Como presidente, eu gostaria de comentar aqui sobre as últimas sessões, especialmente as duas que eu não estive presente. Acho que eu não posso deixar de falar sobre isso. Quero deixar registrado que a Casa Legislativa de Boa Vista do Sul é a casa do povo. Sempre foi e continua sendo. E que devemos respeito a isto. E eu, como condutora dos nossos trabalhos neste ano, vou sempre, acima de qualquer coisa, prezar e exigir o respeito mútuo entre colegas e a todos que comparecem a esse lugar. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre dois projetos em especial que deram entrada nas últimas duas sessões. O primeiro é o projeto número 040 de 2022. Projeto que aumenta aumentava, no caso ele já foi até aprovado, o perímetro industrial e, consequentemente, urbano de nosso município, na área em que está localizada a empresa Farfree. Tal projeto deu entrada nesta casa no dia 20 de junho e surgiram dúvidas quanto ao teor dele, especialmente quando solicitada a votação em regime de urgência, sendo mesmo votado no dia 30 de junho, 10 dias após a entrada em sessão extraordinária. Muito se falou em interesse público, que esse interesse deveria prevalecer ao interesse particular, no caso, por solicitação da empresa. Se falou em questões ambientais, que deveriam estar acima desse projeto, e até no custo de alteração ser talvez maior que o benefício. Caros colegas, vos pergunto, alguém aqui sabe quais são as obrigações do município em uma zona industrial? Quais custos que a alteração de zona rural para industrial iriam recair sobre os cofres públicos? Ou ainda, que tipo de prejuízo ambiental isto acarretaria, visto que seria somente na área da Farfree? Pois bem, eu vou responder. Não há custos. Nem o recolhimento dos resíduos da empresa é feito pelo município, porque isso é uma obrigação de cada empresa recolher os seus próprios resíduos. Quanto ao meio ambiente, tanto na zona rural, quanto na urbana, quanto na industrial ou na zona de expansão urbana, é exigido licenciamento ambiental para cada empreendimento, com regras específicas, e essas regras não se alteram de acordo com a zona que o empreendimento é localizado. Então, não teria nenhum problema quanto à questão ambiental, visto que a empresa possui licenciamento e cumpre a risca. Agora vamos falar um pouco do interesse público, que, ao meu ver, é muito importante. Eu concordo plenamente que ele deve ser, estar acima do interesse particular. Uma empresa como a Farfree, talvez a maioria não saiba, ela representa 64,80% do valor adicionado de todas as empresas do município no último ano, com um total de mais de 100 milhões de VA. O que representa, para vocês terem ideia, mais que a soma de todas as empresas do município. Mais que o dobro. Uma empresa que é geradora de mais de 70 empregos diretos, sendo metade dessa quantidade aqui do município. E muitos empregos indiretos, se nós formos ver lenha, prestação de serviços e outros empregos que ela gera. Talvez ninguém perceba o interesse público que há nisso. Eu acho que tem sim interesse público nesse tipo de projeto, por parte do executivo, mas por parte também do legislativo. Somos um município que não possui muitas empresas, isso é de conhecimento de todo mundo, onde os jovens e pessoas mais velhas também saem para trabalhar, às vezes pegam ônibus de madrugada para outros municípios. E nós precisamos nos ater às empresas que ficaram aqui e que constroem também o nosso município. Mas é preciso ir além de falar, ir em busca de base para aprovação dos projetos. E eu não tenho essas informações porque eu sou fiscal, porque isso, vendo o Jean aqui, está disponível para cada pessoa, inclusive para nós, vereadores. É só chegar que ele fornece na hora. Talvez esse projeto tenha entrado nesta casa e solicitado urgência um pouquinho em cima da hora. mas somos representantes do povo com acesso às informações. Não somente o que nos é conveniente, mas o que é extremamente importante para o município. E é nosso dever ir atrás disso, ir além do que nos é fornecido. Muitas vezes existem prazos a serem cumpridos e situações que fogem da nossa alçada. E falo isso como administradora. E na vida de cada um particular, tem situações que nós não controlamos. Tem prazos que às vezes chegam em cima da hora. Mas compreensão e boa vontade não fazem mal a ninguém. Por isso, estudar o projeto assim que lhe dá entrada nesta casa é dever de cada um dos vereadores. Não basta somente chegar aqui e aprovar. E isso é uma verdade. Todos devemos estudar os projetos. É para isso que nós estamos aqui. Falando sobre esse projeto da Farfiria, agora eu vou me ater a outro projeto, que é o 042, que abre créditos adicionais, em especial para ações de proteção animal e de arborização e melhoria nos passeios públicos. Simplesmente abre créditos adicionais. Ele não está criando nenhum programa, ele não está definindo as regras dos programas. Como o anterior deu entrada na data de 20 de junho nesta casa. Mas esse, para meu espanto, mesmo até duas sessões, após duas sessões, não foi colocado à votação por solicitação para maiores esclarecimentos. Eu vos digo, colegas também, a minha opinião, tá? É inaceitável que um projeto simples de criação de uma dotação orçamentária, onde abre crédito suplementar, seja baixado, né, por pedido de informações e ninguém tenha pedido nenhuma informação para o executivo. E eu falo porque o meu espanto foi tanto que eu fui conversar com o contador, perguntando se alguém havia solicitado o porquê desse projeto, de que se tratava, e ninguém perguntou nada. Então, é a minha opinião que, se não haviam dúvidas, não tinha necessidade de ficar tanto tempo baixado. E se haveriam dúvidas, que elas fossem sanadas. A causa animal é uma causa que eu sempre defendi, vários colegas aqui defendem, né? E eu digo que eu preciso aqui citar o Áureo, que é um antigo ex-secretário da Agricultura e Meio Ambiente, e o atual, que é o Cid, porque há um ano e meio nós estamos tentando criar um programa de castração. Há um ano e meio. Só que os trâmites são lentos, sim. Até a gente conseguir uma entidade que concordasse em vir fazer, que não fosse um absurdo de carro, né, para o município, porque a gente sabe que o município tem várias despesas e muitas pessoas acham que a causa animal é um custo desnecessário. Até aliar o custo ao benefício, demorou. E eu preciso citar o Áureo porque ele deu o pontapé inicial, né? E com esse programa, que agora vai ser definido, hoje vai à votação esse projeto, mais de 80 animais seriam castrados aqui. E não envolvia só um programa de castração, porque a gente tem que começar com educação. Ele envolvia também um programa de educação na escola sobre a causa animal. Por que que eu acho que é tão importante a educação, além de fazer? Porque muita gente é favorável à causa animal. Mas quando existe um animal abandonado, quando nós fazemos campanhas de castração, quando alimentamos os cachorros que estão perdidos na rua, porque eu faço isso, e muita gente faz. A Yara aqui é um exemplo. São sempre as mesmas pessoas que fazem, que se preocupam. Não basta a gente fazer reunião ou falar sobre o assunto. Quando podemos agir, é preciso agir. Falar é fácil, mas na hora de fazer é que devemos estar preparados e dispostos e não somente colocar a culpa no outro. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Esse projeto de lei irá viabilizar uma campanha, mas é apenas o começo, é só a criação da dotação. Mas se até na criação da dotação isso está lento, aonde nós vamos parar? Aqui eu quero ressaltar, pessoal, que eu respeito as dúvidas e as decisões de cada vereador. Mas precisamos ter coerência com as nossas ações também. O simples fato de baixar um projeto só por baixar não pode ser rotina aqui nessa casa. Assim como eu sei que os projetos precisam de um prazo para estudo. Mas esse ano, se eu não me engano, foram 2 ou 3 que a gente aprovou com urgência, urgentíssima, foram poucos. Como já falei antes, temos recursos, não estamos mais na idade da pedra. E sempre me coloquei à disposição de cada vereador para sanar dúvidas ou procurar quem possa responder. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece. Lembro a cada um de vocês, meus colegas, que ao colocar o nome na legenda, deveríamos saber das responsabilidades e como devemos pesquisar e estar atentos ao que fazemos aqui, pois disso depende o futuro do município. Não é uma responsabilidade apenas do executivo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro ir além do que apontar os dedos apenas. Eu quero dar continuidade, dizendo que a política ela deve ser feita com ações, não apenas com as palavras bonitas. Porque os resultados sempre aparecem se nós não ficarmos parados. Nem sempre as coisas saem como queremos, é bem verdade. Mas devemos levar conosco as coisas boas e também as coisas ruins ou que não deram certo. Pois estas, na maioria das vezes, nos dão lições muito mais valiosas das que são aprendidas quando achamos que estamos certos e que fazemos tudo certo. Porque ninguém é perfeito. O errar e aprender e assumir isso também é importante para evoluirmos. Que nós, como representantes do povo, tenhamos orgulho de representar aqueles que confiam em nós, que precisam da gente e principalmente do nosso trabalho em comum. Não podemos ter orgulho de ser situação ou oposição. Porque quando assumimos a cadeira aqui, as siglas não devem ter importância. E, gente, eu estou falando isso para todo mundo. Não é para A, B ou C. E eu não quero que vocês levem isso para vocês. Aprendi aqui que não pode existir um lado, que todos temos que ter os mesmos objetivos. Intrigas não valem a pena, perdemos nossa saúde e nossa paz. E no final eu tenho certeza que todo mundo quer a mesma coisa. Então, pessoal, como eu falei, eu não sou melhor que ninguém. Às vezes a gente fica um tempo parado e começa a refletir que a melhor coisa é andar na mesma direção. Eu quero aproveitar e deixar aqui o meu agradecimento aos colonos e motoristas que no dia 25 de julho comemoram seu dia e que fazem deste município um município próspero, junto a cada um que está aqui, junto a cada trabalhador de todas as áreas, mas em especial nesse dia. Eu gostaria de parabenizar e agradecer a cada um. Eles trabalham de sol a sol e são a força que ajudam a mover o nosso município. Muito obrigada. Mais ninguém? Ordem do dia. Poder Executivo. Projeto de Lei número 042 de 2022 inclui ações no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, abre créditos adicionais especiais no Orçamento de 2022 e indica recursos. Solicito parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Parecer favorável da comissão.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 044 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal em caráter temporário, por excepcional interesse público. Solicito o parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Parecer favorável da comissão.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Poder Legislativo não temos. Explicações pessoais. Se algum vereador quiser justificar seu voto. Encerramento da sessão. Coloco a palavra à disposição. Desde já convoco a todos os edis para a próxima sessão ordinária do dia 26 de julho de 2022. Agradeço imensamente a presença de cada um. Espero que continuem vindo a essa casa, como eu falei, a casa do povo. E assim dou por encerrada essa sessão. Boa noite a todos.
Boa noite.
Não, é dia 24.
Não, é dia 24.
A festa é dia 24.
Eu podia ter direcionado, botado o meu nome na hora que eu discurso.
Mas por que? Para todo mundo.
Não, era
só. Algumas partes eram, sabe? Mas era para todo mundo.
Quando tu falou que estudar e buscar, eu levei tudo para mim, levei meu lado muito positivo, porque é o que eu estou fazendo.
É o que eu falo assim, eu falei para ele, olha, até eu quero fazer um discurso. O pessoal não ficava, sabe? Não,
não era,
era
só dúvida minha, o Vladimir estava na comissão.
Mas isso, isso que eu sei que a comissão pediu. Sabe? Tanto que aqui falou da comissão, eu tinha da comissão.
Isso aí, sabe? Não, mas eu senti que foi bem pra mim.
Não,
nem te respondi, porque eu tô ainda nervosa da minha semana, não quero
acordar. E não é minha intenção, tanto que eu falei pra Yara, eu não tenho intenção. E várias vezes eu falei que não queria que levasse isso pro particular. Porque eu acho que a gente não tem que terminar de um lado
e
do outro, sabe?
Sim, mas
e eu
aqui...
em casa, assim, eu
senti
muito.
Tu não tava aqui. A gente entendeu o projeto quando eles vieram nos explicar. Eu acho que não tinha problema nenhum de postergar e tudo mais. Eu senti que foi muito indireta pra mim, mas tudo bem. Né? Tu aí não tem nada, nem bem, mas tu defendeu muito o executivo agora.
Não, eu defendi a causa do projeto, sabe, Morgan? Porque é uma coisa assim, que eu também não sabia. Mas eu fui perguntar. Entendeu? Acho
que é que tem assim, essa liberdade. Tu trabalha lá e tu tá do lado deles. Agora nós perguntar e pedir alguma coisa, não contrário.
Se tu chegar e pedir um elogio, por exemplo, vai te dizer que não consigo a falar assim. Tu tem que chegar nas pessoas e conversar com elas.
Não, eu sei que a gente tá fazendo. Eu senti que eu só tava falando, eu não respondi nem nada, você nem vai ficar com
não. E eu não
nada,
quero, não é minha.
Causa animal é uma coisa que eu tô procurando.
Sim.
Entende?
Ah, sim. Mas, tipo, a dotação, eu achei, eu fiquei...
Só que a nossa... não apresentaram um projeto. Ah, só abre créditos. Ah, mas ok, abre crédito.
Pode, a gente não pode fazer o projeto sem uma dotação.
Sim, mas aí qual a ideia? Era essa a nossa...
Não,
nossa,
eu quero te dizer assim, ó. No dia que tu fez a indicação... Nós tivemos uma reunião, eu e a veterinária com a
sim,
que era do Castro Nova. Então, quando veio a indicação, eu pensei, bom, eu não olhei nenhum outro projeto. Nós já tinha...
Eu tava conversando com... Quando eu liguei pra Porto Alegre, eu tava vendo a questão do Castramóvel. E aí, eu sei que Garibaldi tem. Então,
eu entrei em contato.
Eu também. E aí, a Luana incluiu o nosso município. Aí, eu falei, ah, ok. Então, eu vou esperar todos os trâmites antes de qualquer coisa.